Aqui, tem uma característica, né? O homem faz a reprodução desse alimento. Então, o alimento, ele poderia surgir naturalmente por si mesmo na natureza. Existem métodos, técnicas que fazem com que, se a gente não mexer numa região, os alimentos e as interações acontecem sem que a gente tenha necessidade de estar ali. Mas para que a gente possa alimentar mais e mais pessoas, existem métodos como a agroecologia, a agricultura sintrópica, que vão, com a inteligência, faz com que a gente utilize ao favor a natureza, né? Sem que a gente tenha que mexer propriamente nela. Então, esse aspecto entre o pássaro e o brócoli têm uma diferença, então. Além deles terem em comum questões próprias relativas ao tempo, o homem domina o alimento, domina o plantio para que possa se alimentar muitas e muitas e muitas pessoas. Então, esse é o aspecto diferencial. É claro que existe gente querendo reproduzir os pássaros em cativeiros. Isso já não é algo legal. Isso é fora do natural. Eu não vou entrar nem nessa ética. E aí nós vamos olhar para um pouquinho para o que que a água tem a ver com tudo isso. A água, e aqui nós estamos mostrando uma imagem de uma pequena fonte de água, só a imagem da água assim, com verde em volta o reflexo que a água traz pela sua transparência, né? A água, ela é renovável. Então, se a gente for falar de Gênesis, os pássaros, na sua reprodução, digamos que eles têm uma resiliência, eles permitem a renovação de geração a geração, sem que ninguém precise fazer nada. Eles fazem isso com plena autonomia e resiliência. No caso da água, a água é absolutamente renovável, uma vez que não haja interferência. A água é absolutamente imprescindível. Sem a água, não há nenhuma vida no planeta. Nem na fauna e flora, nem na nossa própria sobrevivência, nós como seres humanos, a gente não sobrevive além de 3 dias sem água, né? São dados assim que a gente não leva muito em conta quando a gente pensa no tempo. Qual seria o tempo da água? Qual seria a necessidade de uma renovação nos ciclos das águas? Se a gente olhar as estações, dependendo da estação, chove todos os dias. E aí o tempo da água se torna 24 horas. Mas isso vai depender de região, do bioma. Isso também vai depender que as causas e condições em torno não sejam mexidas, não sejam modificadas. Então, é importante que a gente saiba que a água, apesar de ela parecer infinita, ela não é infinita, ela é absolutamente finita. Nós temos uma dependência ecossistêmica da água. Então, atualmente, pelo uso crescente e diverso, a água não tem tempo de se refazer. Então, esse tempo que a gente vê, por exemplo, de uma chuva a cada 24 horas, num determinado momento da natureza, na primavera, para nós aqui no Brasil, as águas de março, que são águas de outono, depende da região, a água vai ter um modo próprio de ser. O que é importante a gente olhar aqui como tempo de resiliência da água? Nós, como bilhões de seres que estamos aqui no planeta, vivemos no planeta apenas com 1% da água saudável. Por quê? Porque o planeta é feito de 97% de água que está nos mares e oceanos, ou seja, água salgada, né? Apenas 3% é água doce. E dessa pequena porcentagem, 2% estão nas geleiras em estado sólido. Ou seja, apenas 1% está disponível para o nosso consumo, para tudo que fazemos. Tanto como nosso consumo de água, água tratada, quanto para o plantio, quanto, ou seja, agricultura, quanto para o processamento de todos os objetos. Na maioria dos objetos se usa água. Por exemplo, para a fabricação de um jeans, para a fabricação do algodão. Ou seja, as várias produções, é apenas 1% de toda a água do planeta existe para atender a toda essa demanda. Então, por que é importante a gente reconhecer o tempo dentro disso? Nós precisamos reconhecer como que a água se recicla. E aí, eu trazendo a questão do tempo de um ser vivo como o pássaro e o blue egg, né? Que é o início desse ciclo slow. Os alimentos e o tempo de cada alimento, dos tomates, dos brócolis, das frutas, das delícias. Imaginem a semente da uva sendo preservada até o momento. É o que nos permite que a gente experimente a uva, desde o tempo do Cristo, com o domínio dos homens. Mas desde antes também, né? Desde o período onde a agricultura foi dominada, né? Então, a gente está fazendo comparação entre seres vivos, entre a água e entre o petróleo. E aqui, nada contra o petróleo, mas sim contra o uso e a forma inconsciente de uso do petróleo. Talvez esse seja o melhor modo de a gente falar. O petróleo, dentre as situações anteriores, ele não é renovável. Quanto que a água, o brócolis, os pássaros, ou seja, os seres vivos, têm seu tempo de renovação, geração após geração. No caso do petróleo, o petróleo exige mais ou menos 400 milhões de anos, não bilhões, milhões de anos, para que as formações geológicas modifiquem aquele carbono das folhas das árvores e de todos os sedimentos orgânicos, todos os seres viventes que se transformam após a morte, né? Então necessita esse tempo imenso para que ele se transforme, com causas e condições, em petróleo. Quando nós tiramos um pouco de petróleo do solo, numa forma líquida, né? E fazemos a transformação, nós estamos tirando carbono e trazendo para cima, nós estamos tirando de dentro da terra o carbono e trazendo esse carbono para a atmosfera na forma de gases, que são emitidos dos vários modos, né? No uso da gasolina e do diesel, na transformação em plásticos, né? Os seus derivados, esses derivados, eles levam de 1 a 30 a 200 a 900 anos para se recomporem os plásticos, né? Ou seja, esse tempo de transformação é absolutamente não condizente com o nosso modo de vida, o nosso tempo de vida. O tempo do ser humano, que desfruta, por exemplo, desse vai e vem e desse tempo que nós não vemos. Então, é por isso que é importante a gente estar fazendo essa comparação entre os seres viventes e o petróleo. E, mais uma vez, eu trago a imagem dos ovos. Ovos fechados, ovos abertos, ovos que se transformam em vida e, por um período, morrem. E aí, mais um aspecto que eu preciso falar, eu falei do tempo e eu falei da importância do consumo. Ao falar de consumo, é importante a gente trazer a disponibilidade, o tempo de vivência, o tempo de disponibilidade, né? Por exemplo, aqui nós temos uma imagem esquisita, né? É uma amiga, uma engenheira florestal, deitada numa árvore. Uma árvore na cidade. Uma árvore que é uma figueira. E que, porque seres da cidade perdem esse contato com a natureza e com essa noção do tempo, pessoas podem se sentir incomodadas por algumas árvores e elas solicitam que a prefeitura as corte, e isso é feito à revelia de um conjunto de moradores em torno dessa árvore, incluindo nesses moradores não apenas seres humanos, mas todos os seres que conviviam nessa árvore. Então, essa árvore foi retirada agora, recentemente, em abril, no bairro do Cajuru, e a gente tirou essa foto para a gente ter a dimensão de quantos anos essa árvore tinha, quantos anos levou para que essa árvore fosse árvore, né? E não só embelezasse e fosse moradia de muitos pássaros e insetos e toda uma interação de vida, né? Mas como que num instante a gente acaba com esse tempo da árvore ou de todos esses que vivem com ela. E como que a água pode ser preservada dentro de uma cidade? Como que o alimento pode chegar para nós sem a água? E como que a maioria de nós vive e convive? Então, agora eu entro numa descrição dos limites. Os limites do tempo, os limites do crescimento. Essa não é uma ideia nova, essa é uma ideia antiga. Essa é uma ideia que todos poderiam estar percebendo. Os índios, eles têm muita noção sobre o tempo. Mas a nossa falta de contato com os índios e os indígenas brasileiros nos faz esquecer o tempo. Então, ali por 1972, se deram conta vários países desenvolvidos de que o planeta era limitado. Em 1972, já se sabia do crescimento exponencial da população e do consumo. Então, já se sabia que, naquela época, em 72, a população do planeta era de 3,6 bilhões de pessoas. E já se tinha uma projeção, né? Em 1990 seriam 5 bilhões. No momento atual, nós somos 7,8 bilhões. Existe, então, uma projeção até 2030, 8,6 bilhões. 2050, 9,8 bilhões. 2100, 11,2 bilhões. Então, como que é possível conviver com um planeta finito? Com a água finita, com o alimento que não é finito, mas se faltarem a água e os pássaros, é finito. Então, nessa imagem, a gente consegue ver o tamanho da população na forma de círculos ou esferas, né? O Brasil em relação aos outros países do mundo, países como a China, Índia, Estados Unidos, Indonésia. Como que nós vamos sustentar tudo isso? Então, nós começamos esse ciclo olhando para questões um pouco filosóficas, mas que elas vão definir vários aspectos, tanto das roupas que nós vestimos, quanto tempo se leva para executar uma roupa. Não apenas o tempo da manufatura, de um ser humano cortando e costurando aquela roupa. Por exemplo, essa roupa que eu estou, muito provavelmente é feita de poliéster. Assim como essa. Não, essa é feita de algodão. Então, uma roupa que é feita de poliéster, ela vai ser necessária, será necessário o uso do petróleo, porque poliéster é um fio feito de petróleo. Mas o algodão da roupa, ele pode ser colhido em 6 meses. Melhor ainda se for orgânico. Tanto para a minha saúde, como a saúde de quem usa os orgânicos, quanto para quem planta os orgânicos, quanto para a terra que vê os orgânicos. A terra precisa ser arejada. Ela pode ser enriquecida com o plantio de orgânicos, né? E pensar nas gerações futuras, ao invés do uso imediatista de agrotóxicos que estressam a terra. Em 7 anos, um plantio de algodão acaba uma região que depois precisará ficar de 3 a 7 anos parada, porque ali não tem como plantar. Então, aqui a gente está trazendo atenção para compaixão. E a gente se coloca como seres viventes do planeta Terra, sendo a própria Terra. Então, a gente vai se olhar como sendo a Terra. Nós somos o planeta. Se nós fôssemos o planeta, ou se você fosse o planeta, o que a Terra diria com isso que está acontecendo? Então é isso, o ciclo slow, ele vai vir para nos trazer várias pessoas que já fazem parte desse movimento slow no Brasil e no mundo, fazem reflexões, executam ações que trazem uma grande diferença e que fazem uma reflexão. Nós poderíamos fazer tudo diferente. Então, por exemplo, nós vamos falar com a Gabi Garcês e ela vai nos contar quantas mãos fazem a nossa roupa. Ou então, nós vamos falar com o Luan Valotto, que vai nos contar como que é o seu processo de fazer a roupa a partir do algodão e de materiais naturais e orgânicos, e como que isso está fazendo ele dialogar com uma arquitetura para revelar uma atenção, como que a própria roupa nos lembra de que nós, nas cidades, no urbano, também somos natureza. Nós vamos falar com o Alexandre Jean-Pierre, o Conde Baltazar, muito querido por nós, que vai nos contar o seu processo de como fazer um livro de um modo slow, como que existe uma gráfica slow, um modo de fazer que é totalmente diferente. E também vamos conversar com a Tiffany e o Alexandre, juntamente com o Narciso, que vamos contar como que o resto, o lixo, aquilo que não é útil para os outros, se transforma em coisas incríveis, roupas incríveis, né? E aonde o modo de estar com essa roupa nos relembra o tempo todo. Somos natureza. Qual é o tempo das coisas? Então, a palavra, os conceitos que nós vamos utilizar vai ser revelar, expandir, refletir, engajar, participar e evoluir, que foram ampliamente disseminados por Alastair Fouad-Luc, né? E que nós vamos mostrar como que isso acontece. Então, gostaria assim de agradecer o espaço. Agora, todos os sábados às 15 horas, nós vamos fazer esse trabalho, essa conversa, trazendo com isso um compromisso com a Carta da Terra que a Design ao Vivo tem, e uma gratidão à Rádio Cultura, a todos que estão participando do Ciclo Slow e a todos que participam da Escola Design ao Vivo. Queremos agradecer e aspirar assim que todos os seres possam caber no tempo, que cada um de vocês, vocês mesmas, vocês mesmos, possam caber dentro do tempo, que a compaixão possa surgir por si e por todos os seres, e que possamos juntos construir novas perspectivas para uma sustentabilidade. Muito obrigada pelo espaço. Dessa vez, a gente não está dando espaço para conversas, mas nas próximas lives nós vamos abrir para diálogos, perguntas e respostas. Podem anotar as perguntas que vocês tiveram hoje para que eu possa responder no próximo sábado, às 15 horas. Muito obrigada, um abraço para todas e todos.